Buenas, torcida tricolor, eu sou o Pedro e vamos começar o episódio número 71 do Imortal Tricolor Podcast. Mas antes disso, peço para você seguir nosso perfil no Instagram, na arroba Grêmio Imortal Tricolor Podcast, no Twitter, na arroba Podcast Tricolor, nos avaliar no Spotify, nos seguir no YouTube e ativar o nosso canal lá, ativar o sininho para receber as notificações quando a gente estiver ao vivo, que estamos neste exato momento. Então, se estiver ao vivo, podem participar da gravação, comentando o nosso vídeo ali que a gente vai ler e comentar aqui. Hoje nós vamos falar sobre a derrota vexatória para o CRB por 2-0, com dois gols de goleiro e de pênalti. Resultado que fez com que o Tricolor perdesse a vice-liderança para o Bahia, ambos com 43 pontos, e que fez com que o Cruzeiro, nosso próximo adversário, no domingo, tenha 10 pontos de diferença. Ainda por cima, Jeromel levou o terceiro cartão amarelo e virou desfalque para o próximo jogo. Marcelo Formiga, o que falar desse jogo bizarro do Grêmio? Saudações tricolores.
E aí, saudações tricolores, Pedro, Chico, todos que estão nos vendo, nos ouvindo. Cara, quando a gente acha que o Grêmio embalou, deu uma embaladinha ali no campeonato, né? Quando a gente dá uma empolgada ali, a gente tem esse choque de realidade do Grêmio, né? A gente tem volta a normalidade, digamos assim, o que é o Grêmio ao longo da competição. Que ainda falei no programa passado que esperava que contra a vitória contra o Guarani e a goleada contra o Operário não fosse um ponto fora da curva, mas eu acho que foram. Acho que o Grêmio é isso que a gente viu. É essa coisinha aí, essa nhaca que a gente viu, que a gente acha que viu o pior Grêmio já, mas não, a gente não viu o pior Grêmio. A gente vê no próximo jogo, é sempre assim.
Sempre pode ser.
O pior Grêmio é sempre o próximo. A gente não tem como ser pior. E teve. Esse jogo me lembrou muito a Napolina de 2004, 2005. Cara, foi traumático o que o Grêmio apresentou. O time totalmente desfocado, os caras dando pau, dando carrinho, o Grêmio desfocado. Parecia que goleou o Operário, parecia que já tava tudo ganho, tudo encaminhado. E além, os caras com a menos ainda, cara. Não dá. É brabo, né, cara? É brabo. E além dos caras morderem mais que o Grêmio, uma bagunça em campo do Grêmio, uma bagunça. Culminou com o cartão amarelo do Jeromel e após tomar o cartão amarelo, já tirar ele do jogo. Ah, meu, é as troças assim que. Ah, esse Grêmio foi muito a Napolina em 2005. Foi uma nhaca só. A pior coisa que eu vi esse ano.
É, então. Acho que desse jogo pra frente a coisa tende a melhorar, então, né?
Não, mas é como eu falei, cara. Quando a gente acha que a gente viu o pior Grêmio, tem o próximo jogo, que sempre é pior. É sempre pior.
Francisco Saido, Chico, jogamos a toalha pro título dessa Série B depois desse resultado? Saudações, tricolores.
Saudações, tricolores, Pedro, Formiga, todos os ouvintes do podcast, o pessoal que tá no YouTube nos acompanhando também. Acho que a gente pode parar de falar de título agora, né? Eu acho que basicamente o foco tem que ser em melhorar mas eu digo obter os resultados que o Grêmio precisa, né, para subir, tentar ficar no mínimo em segundo lugar, né? De repente se conseguir se aproximar do Cruzeiro, mas não acredito mais que isso vai acontecer. E que nem a gente estava falando, né, Pedro, antes de entrar nos bastidores, essa campanha fora de casa do Grêmio é que mata as ambições para o título, né? Se o Grêmio fosse um pouco mais, se o Grêmio tivesse, digamos, a mesma postura que tem fora de casa, dentro de casa, o Grêmio estaria colado no Cruzeiro lá em cima, né? Mas enfim, não é o que está acontecendo e vamos ter que se contentar com isso, né? Eu acho que mesmo ganhando o Cruzeiro domingo não vai ser suficiente, infelizmente.
Não é isso que a gente estava falando, né? Eu quero e ficava com essa esperança do Grêmio ser campeão, mas cara, eu joguei a toalha com esse resultado aí, porque o Grêmio jogar dessa forma, fora de casa, porque o Grêmio está sempre jogando assim e não vai mudar, o Roger não está mudando, não vai mudar.
Mesmo nas vitórias, foi assim, não foi um futebol
foi melhor que isso. Foi mais por causa do adversário fraco e tal, né? Então, assim, ah, não tem como a gente esperar que o Grêmio vai ser campeão com esses desempenhos fora de casa. E não só o desempenho, o resultado fora de casa, né? Porque se tivesse um desempenho ruim, mas tivesse trazendo os resultados até... Mas, cara, nem isso, né? Nem isso.
Então, é, contra o Guarani, por exemplo, foi desempenho ruim, mas o resultado veio, né?
É, o que importa, né? O que importa, só que, cara... E toda aquela nossa invencibilidade ali, 17 jogos e tal, aquilo ali foi tudo para maquiar os problemas que a gente tem no time.
É o copo cheio, copo meio cheio, copo meio vazio, né?
Exato, e daqui um pouco um título de uma Série B também... pelo menos tem uma mudança de diretoria, né? Mas um título de Série B pudesse maquiar também o time, né? Porque, cara, nós temos sérios problemas. Mas, para mim, o principal problema passa pelo técnico.
Eu acho que o Roger é o culpado disso e tudo que aconteceu no sábado. Foi lamentável a bagunça que o Roger fez o time do Grêmio. E mexe mal. Faz exato. Ele tira o Jeromel e cara, passa o Villasanti pra zaga, velho.
Cara,
por que
isso
não
faz
deixa o Jeromel na zaga, então, meu?
Isso não faz o Jeromel já tava
não ia poder, próximo jogo.
Já tava suspenso, não ia poder jogar o próximo jogo, então exatamente. Não faz sentido nenhum, né?
Nenhum.
Não faz sentido
nenhum.
Tirar o Jeromel e botar o Villasanti pra zaga, velho.
Na época do Renato, em jogos como esse, o Renato empilhava atacante, né? Isso me irritava, sim. Porque assim, ele empilhava atacante e o time totalmente desorganizado. Mas era diferente, né, cara? Era diferente de tu tirar um zagueiro e tu botar um volante dessa forma num jogo desses, né, cara? Foi terrível.
Mas, ô Pedro, a gente pode com certeza afirmar que, ok, o Roger tem vários méritos nos resultados que o Grêmio conseguiu durante o ano. Isso a gente não tem dúvida.
Sim.
Mas eu também tenho a minha convicção que o Grêmio não vai ser campeão da Série B muito porque o Roger não tem essa ambição de ser campeão. O Roger quer subir. Perfeito. E é muito, vai muito no que o Formiga falou um tempo atrás, algumas semanas atrás, que o Grêmio quer subir sem susto, não quer ter vexame, não quer correr risco, né? Então, por isso que tem essa postura fora de casa, joga para empatar, acaba 0-0, muitos jogos foram 0-0, né? Então, só agora que foi perdendo.
Foi o primeiro jogo que o Grêmio sofreu 2 gols na competição. E aí tem uma outra informação que cara, a gente já falou no episódio passado, que tem que ligar o sinal de alerta para defesa. Dos últimos 6 jogos, nós sofremos gols em 5. Tá? Só que, como tomamos 2 gols, nós temos 6 gols nos últimos 6 jogos, 1 gol por jogo. Nós temos 11 gols sofridos na competição. Nos últimos 6 jogos, sofremos mais do que a metade do que nós sofremos no resto toda da competição. Então, gurizada, a nossa defesa está piorando, né? Nós já temos problema de fazer gol, de atacar, cara, se a gente não estancar lá atrás, o Grêmio só conseguiu chegar nessa posição porque o Grêmio arrumou a defesa, porque desde o início o Grêmio não consegue atacar e fazer gol e nos times. Tem 1 ou 2 jogos ali que foram as exceções, mas no modo geral o Grêmio só chegou onde chegou porque estancou a defesa. Só que agora, se parar de estancar a defesa, começar a tomar gol, não vai fazer gol e aí os resultados não vão vir, né?
Já deu pra ver que ia ser uma noite desastrosa quando o Jeromel já deu aquela entregada, né? O Jeromel nunca faz isso. E deu aquela entregada e depois a bola foi lá e bateu na mão dele pra completar, né? Pênalti dele. É. Então, agora a gente sabe que o Jeromel vai daqui a 5 anos pode entregar de novo, fazer outra rateada. É. Até lá já vai ter aposentado, pelo menos. Mas ali a gente viu que não ia ser a noite do Grêmio. E o CRB já começou o jogo em cima do Grêmio e o Grêmio todo atrás, já... Sem ambição alguma no jogo, e o segundo tempo, o Grêmio com a mais, o segundo tempo todo o jogo, o Grêmio não esboçou assim, não deu uma esperança pra gente, sabe? Não teve alguma coisa que a gente pudesse ter uma esperança, não, nós vamos virar esse jogo, mas não, cara, foi...
Olha, deixa eu
trazer O time do Grêmio é um time que não consegue pressionar, né? Ele não consegue impor uma pressão no adversário. Ele, em muitos momentos, ele faz gol de contra-ataque, né? Faz alguns gols de tabelas, jogadas ensaiadas, boas combinações, mas ele não é um time durante todo o ano que consegue botar uma pressão, né? O Grêmio em nenhum momento fez isso. Cara, e a gente vê qualquer adversário fazer isso no Grêmio, né? Qualquer jogo, né?
Qualquer jogo.
Deixa eu trazer as estatísticas desse jogo. Olha só. Chutes, tá? O CRB 9, o Grêmio 13. Chutes a gol, 3 para cada um. Isso que o CRB tinha um jogador a menos. Posse de bola, 20% para o CRB, 80% para o Grêmio.
Nossa Senhora.
Passes, 182 passes para o CRB, 687 passes para o Grêmio. A precisão de passes, né? 87% para o Grêmio, 54% para o CRB. E escanteios, 3 para o CRB e 2 para o Grêmio. Cara, o Grêmio teve muito mais posse de bola, passou muito, fez muito passe, provavelmente muito passe para o lado, né? Passe improdutivo, toquinho de um lado para o outro. E, cara, o Grêmio com um a mais, com todos esses números, chute a gol a mesma quantidade e o CRB teve mais escanteio que o Grêmio, cara.
É, uma posse de bola totalmente enganadora, né? Porque o Grêmio, chances de gol, assim...
Exato. Não... Sim,
só chutando de fora.
Então, isso comprova. O Grêmio foi péssimo.
Foi terrível, foi o pior jogo
a mais, cara.
Na Série B.
Um jogador a mais. Não, é.
Pior jogo do Grêmio.
Cara, e assim, não tem explicação. Eu, pra mim, assim, eu fiquei assim, cara, dizer o que de um jogo desses? Onde é que tá? Eu não consigo encontrar motivos. A única coisa é o Roger.
Eu acho que o Roger tá se enterrando.
É o Roger, mas também a gente não pode esquecer da direção do Grêmio, né? Porque quem estava jogando o Guilherme, né? E o Guilherme a gente já sabe que não é um jogador que vai levar o patamar do time.
Jogou nada.
Exato.
Uma outra informação nesse sentido, o Grêmio tem 3 derrotas na Série B, o Diogo Barbosa estava em campo nas 3.
Tu vê, né? Não pode ser coincidência esse troço desse.
Exato. Pode ser só coincidência. Tá certo que o Nicolas estava suspenso, mas, cara, né? O Thiago Rosa estava no banco. O Thiago Rosa é esquerda ou direita? Agora
sei lá, não faço ideia.
Cara, mas o Cuiabano tá toda hora na seleção, cara.
Cara, é o que eu falo sempre, cara. Tem que afastar jogador assim, meu. Tem que afastar, não interessa se o titular tá suspenso ou não, cara. Esses aí não podem jogar. Eles não podem jogar, eles vão comprometer. Não sai nada de produtivo do pé do
Rodrigo
Diogo Barbosa.
Rodrigo Ferreira.
Outro. Sai nada, totalmente atrapalhado. Sai nada de produtivo desses caras aí. Então o jogador assim tem que pegar e afastar, meu. Não interessa se o Grêmio não tem negócio, se é só para afastar e deixar eles jogando, treinando separado. Só tem que afastar e não deixar entrar em campo, porque eles comprometem. Eles comprometem o rendimento do time, cara. O Thiago Santos até é só fora de casa, né, agora, então, cara, não tem nem que ser fora de casa, tem que ser vazar, deixa de lado até, vai, aposta na gurizada, pelo menos, mas não pode jogar esse tipo de cara, não pode estar jogando no Grêmio, cara, não pode, eles comprometem.
E não pode normalizar um resultado como esse, assim, um vexame desses, um 2-0, pro CRB, eles estão lá para baixo da tabela, estão bem meia boca. A gente tinha falado que a campanha deles em casa não é boa, cara. E o Grêmio toma 2 gols de goleiro, tá certo que foi de pênalti, e o pênalti pode ser, teve uma má sorte do Jeromel ali e tal, mas, cara, mesmo assim...
Uma má sorte do Jeromel, mas também uma incompetência do Biel, né? Porque aquele deixar o pé pra trás não existe.
Ah,
né?
Totalmente amador. Coisa do futebol que a gente fazia aí nas quadras Unicinos, cara. Coisa assim, ó.
Eu nunca fiz isso. Totalmente amador.
Cara, e uma outra coisa, o goleiro, o Breno, né? Cara, o segundo pênalti ele tem mais chance de pegar do que o primeiro.
É que o primeiro ele tentou adivinhar o canto. E ele viu que o goleiro com a paradinha... Sim. O goleiro esperou o Breno se deslocar para bater no outro canto. Daí no segundo ele não quis correr esse risco, ele esperou o cara bater. É. Só que daí o cara bateu bem pra caramba, não tinha como, né? Não tinha como.
Cara,
não achei que foi culpa dele, não.
Não. A gente não pode dizer que ele foi o culpado do jogo, né? Longe disso.
Mas nem dos gols até, acho também.
Ah, cara. Mas é que, enfim. O Formiga, antes tu tava falando que... começou o jogo, tu já percebeu que não era a noite, não ia ser a noite do Grêmio. Por quê?
Principalmente quando a gente vê o Jeromel errando, né, cara? Que é coisa rara nesse mundo.
Jeromel é um termômetro, né? Quando, é um termômetro, quando o Jeromel erra, é sinal que, de fato, a coisa não tá muito
boa. Cara, o Jeromel jogou 30 jogos pendurados e foi tomar cartão logo nesse que a gente vai ter o jogo mais importante, que eu sei da Série B, né? Pro próximo jogo. Vai ficar de fora do mais importante. E daí a gente já viu, né, que realmente não tava boa coisa. E daí o Roger vai lá, tira o Jeromel sem entender o porquê e botar o Vilhaçante na zaga. Não dá pra entender. Será que o Vilhaçante faz mais que o Jeromel na zaga, né? Não dá pra entender. Daí bota o Diego Souza de novo no meio, porque deu certo num jogo. Daí começou a fazer uma miscelânea. Daí o Biel passa a ser armador pro Guilherme ficar lá na frente parado, e o Elkson recuando e o Guilherme jogando mais centralizado. Foi uma miscelânea assim, de erro do Roger, que não tinha como dar outra coisa se não foi esse vexame mesmo que a gente fez aí.
Mas, Formiga, um ponto que eu tava lendo algumas opiniões na internet, especialmente no Twitter, né? E muita gente não fala disso, mas até já comentei com o Pedro nos bastidores.
Por que não falam disso?
Porque colocam panos quentes, né? O Lucas Leiva, né? O Lucas Leiva, todos os jogos que eu vi dele, eu achei ele bem pesadão, meio perdido, assim, não tá 100% entrosado com o time, né? E claro que um jogo como contra o CRB não passa por ele, né? Mas tu acha que o Bitello hoje, por exemplo, seria banco do Lucas Leiva?
Eu acho que sim, eu acho que sim. O Bitello, ele é... Eu acho que não é com o Lucas Leiva que ele tem que disputar a posição. É com o Vilhaçante. O Vilhaçante jogou bem os jogos, mas... Cara, o Lucas Leiva é muito superior a esses todos aí.
Ô, Chico, mas é que...
Assim, mas mesmo no, atual momento...
Eu acho que sim, não passou por ele a derrota. Não vejo...
Não acho que tenha passado por ele, mas pra mim fica claro quando... Claro, para ver que o Lucas Leiva ainda está fora de sintonia no time do Grêmio.
Sim, acho que sim, mas ele só vai pegar a sintonia jogando, né?
Sim,
Vocês falaram que a derrota não passa por ele. Ele sozinho, não. Só que olha só quantos fatores nós falamos aí que influenciaram, né? Então, cara, é mais um fator que influenciou na derrota, com certeza.
O que? A situação do Lucas Leiva?
Cara, ele tá perdido, meu. Desculpa. Ele não tá perdido. Ele tá totalmente fora de forma.
Eu acho que ele tá o que o Grêmio
ele,
é.
Ele tá lento. E aí, o que o Chico falou ali, que o pessoal passa panos quentes e tal, tipo... Cara, eu também...
Se fosse outro jogador... Se fosse outro jogador, já a torcida estaria em cima, né?
Exatamente, exatamente. Exatamente isso. E eu também não quero queimar o Lucas Leiva, entendeu? E até porque gosto muito dele, a atitude dele, etc e tal. Mas, cara, ele tá totalmente fora de ritmo. Ele tá muito lento, bem pesado. E assim, ó, ele teve alguns minutos de alguns jogos aí que ele jogou bem, mas fora isso, ele não tá entregando muito.
Mas tu vê, a gente falou do Diogo Barbosa e estava em campo para as três derrotas. O melhor Grêmio agora estava com o Lucas Leiva em campo também. Foi o melhor Grêmio. Ganhou fora de casa contra o Guarani, goleou o Operário, o Grêmio não tinha feito ainda. Eu acho que esse jogo do CRB foi o Grêmio estava todo perdido. E ele logo saiu também, ele nem jogou quase todo o jogo, ele logo saiu. Acho que o Lucas Leiva, para mim, ainda não... O pior do Lucas Leiva que a gente tá vendo já é melhor do que o Vilhaçante. Pra começar aí. O Vilhaçante, pra ele, jogou bem os jogos, eu admiti. Mas o melhor Lucas Leiva é melhor. O pior Lucas Leiva é melhor do que o Vilhaçante. Acho que o Bitello disputa a posição com o Vilhaçante, não com o Lucas Leiva. Pra mim, enquanto o Grêmio não tem um melhor que o Lucas Leiva, ele é titular pra mim, absoluto. Comprometendo, ele não tá.
Não, então, ele não tá. Mas falta agregar um pouco mais.
Eu já acho diferente, Formiga. Eu acho que tanto o Vilhaçante quanto o Lucas Leiva disputam uma posição. A outra posição é do Bitello. Acho que o Lucas Leiva e o Vilhaçante, pra mim, joga melhor de primeiro volante do que
Tá. Aí nesse ponto sobre a posição deles, eu concordo contigo. Aí sim, Vilhaçante e o Lucas Leiva rendem melhor com o primeiro volante. Mas o que eu quero dizer é que eu não tiro o Lucas Leiva do time. Então, para não tirar o Lucas Leiva do time, eu deixaria o Vilhaçante jogando como jogou no último jogo, um pouco mais segundo adiantado. Volante. Isso.
Não na zaga, e... não.
Não na zaga, é. Não na zaga. Pois é. Podia ter deixado o Lucas Leiva, então jogado o Lucas Leiva na zaga, né? Porque o Lucas Leiva já teve essa chance.
Exato, aí. Faz mais sentido, né?
Foi culpa. Esse jogo, vou dizer que foi culpa totalmente do Roger, assim, ó.
Sim,
então,
sim.
Não
sim.
tem. Então, eu acho que a esperança que a gente tinha pro Roger, né? Que a gente chegou a levantar no último episódio ali, quem sabe o Roger, né? Acho que aí não o que dá, eu falei, é o choque de realidade ali que isso. A gente vê que não dá. O Grêmio precisa de ambição.
A sequência invicta estava mascarando a realidade do Grêmio, cara. Então, assim, ó, esse jogo aí serviu para quem tinha dúvida do Roger e pensava em cogitava ainda ele continuar no ano que vem, por exemplo. Cara, acabou. O Roger até 31 de dezembro já era.
Acho não que ele sabe disso aí.
Bah, cara, assim, ó.
Acho que ele sabe isso.
Não tem condições a gente ficar com um Grêmio desse e depois, no outro ano, com o Campeonato Brasileiro da Série A sofrendo esse tipo de coisa, cara.
Não sei se o Roger. Eu acho que o Roger tem chance de ficar pro ano que vem, Pedro. Não vejo, assim, certa saída dele do.
Cara, é que tem um fator importante, tá? Tem troca de diretoria.
Sim.
Então,
sim.
Assim, ó, isso aí vai. Quem entrar. Acho que independente de quem entrar como presidente, etc., vai querer montar um time competitivo, etc. E para mostrar que está lutando, que está montando um time, uma das coisas é trocar treinador. Né? Então, acho que uma das primeiras coisas que a próxima diretoria fizer vai trocar o Roger.
Eu acho que não, Pedro. Eu acho que é mais. Acho que a nova diretoria vai seguir muito o termômetro da torcida, né? Porque também. Eu acho que muita gente critica o Roger, mas muita gente defende o Roger também. E a torcida meio que dividida pode ser que a nova diretoria mantenha o Roger pro ano que vem. Eu não, cara, não tenho essa convicção que ele vá sair.
Ah, vou te dizer que o que eu vejo é que a maior parte da torcida não gosta do Roger, não tá gostando do Roger.
Sim. Não, eu concordo que a maior parte não gosta, mas eu vejo...
São poucos que defendem.
Depois
de sábado, então, não tem como defender.
Ah, sim.
Eu vejo a mesma coisa. Acho que a maior parte que eu vejo... Aliás, eu não conheço ninguém que esteja defendendo o Roger, pra ser bem sincero.
Eu conheço.
Ninguém.
Cara, a gente já falou assim que o Grêmio tem problema de elenco e etc, que ele tem um elenco fraco na mão. Cara, mas mesmo assim, não tem como defender.
Não justifica tu jogar de um jeito dentro de casa... E fora de casa, ser totalmente o oposto. Isso não justifica, né? É mais pela postura. Qualidade a gente sabe o Grêmio não tem. A gente sabe disso. Mas é mais pela postura, assim, amedrontada, cagada mesmo, fora de casa, do que...
É um Grêmio cagão, velho. É um Grêmio cagão, cara. E aí, só que daí, se tu pensar assim, um Grêmio cagão jogando contra o Flamengo de hoje, o Palmeiras de hoje, é uma coisa. Cara, contra o CRB, se o CRB fosse o líder também, era outra coisa também, apesar de, né, mas, cara, o CRB com uma campanha ridícula, o Grêmio fazer esse papelão, não tem explicação, cara.
Acho que, então, realmente o Roger teria chance de ficar... Mas se fosse o Romildo, acho.
Eu também acho.
Como o Romildo vai sair, né? Acho que não vai ter apoio para ele. Eu vejo, pelo menos na minha cabeça, que quem entrar vai querer mudar boa parte do que tá acontecendo hoje no Grêmio, né?
Eu também acho. E isso me dá um alento, né? Saber que as coisas vão mudar. Pode ser preocupante, né? Pode ser preocupante isso, de que será que vai mudar para melhor?
Eu não vejo o Grêmio fazendo grandes investimentos em futebol, para ser bem sincero.
Mas eu vou te dizer assim, desculpa.
Não terá tantos investimentos, mas eu acho que vai ter muita aposta de jogadores. Né?
Sim, mas eu, pelo que eu lembro do Alberto Guerra, cara, ele, se ele for para o pátio contra o Dorico Romano, acho que eu vou ter no Alberto Guerra, Porque eu lembro dele já. Ele conseguiu pincelar boas contratações, assim, na época que ele foi dirigente. Se muita gente falava que o Renato pegou o time do Roger, o time pronto do Roger, muito o Odorico que pegou um elenco que o Alberto Guerra montou.
Isso,
o Odorico sucedeu, o Odorico sucedeu o Alberto Guerra.
Quem era junto com o Alberto Guerra?
Ah, não lembro. Não sei se não era o Rui Costa, ou o Rui Costa já tinha saído.
Acho que era o Rui Costa, né?
Não, acho que o Rui Costa já tinha saído, acho que o Rui Costa tinha saído. O Rui Costa é de 2010 lá, não, o Rui Costa é 2012, por aí. 2013, é a época que veio, que o Grêmio trouxe aquele pacotão do Palmeiras lá, Barcos, que o Grêmio mandou um pacotão do Palmeiras.
O Jeromel também, né?
O Jeromel do Rui Costa. Eu acredito que o Alberto Guerra, ele tem a capacidade de ser criativo, sabe? De conseguir pincelar boas contratações assim, com não grandes investimentos. Então, eu acho que eu consigo ver uma esperança nisso aí.
É.
Mas voltando para o jogo de sábado, outro fator na derrota do Grêmio foi o Rodrigo Ferreira. E isso conta mais um jogo para renovação. Eu já vi gente fazendo contagem regressiva para renovação automática dele.
É, eu não sei quanto tempo, quantos jogos falta para ele renovar.
Faltam 11, eu acho.
É, eu dá tempo do Edilson voltar e jogar o final do campeonato aí, né? Então, a esperança é essa.
O Rodrigo Ferreira não tem explicação, cara. Não tem explicação. O cara é muito fraco, é muito, muito fraco, meu.
Não sou ele, né? Que bota quando é um fraco no meio de um monte de jogador bom, assim, como era o Cortez e o Marcelo Oliveira na época, eles rendem, né? Mas quando é um fraco no meio de um monte de jogador mais fraco ainda, daí não tem como render esse time, né?
Pode ser que o Edilson volte contra o Cruzeiro.
Cruzeiro.
E o Ferreirinha segue e volta, né?
O Ferreirinha parece
Ferreira
que sim.
Volta.
Ferreira volta.
Graças a Deus.
Só que uma outra coisa ali que tu falou antes, Formiga, percebes que não é a noite do Grêmio, né? Cara, tu já começa com o Rodrigo Ferreira e o Diogo Barbosa ali. Então, assim,
laterais nulas, né?
Então, ali tu já começa com um problema, né? Poxa,
latifúndio e produtivo, nas duas pontas. Latifúndio e produtivo, as duas pontas.
O que tu falou, Chico?
Não, e no ataque tu tem o Guilherme, né?
É outro peladeiro também, que veio com solução pro Grêmio, esse peladeiro. E daí até o Tassiano, que a gente com esperança, e a gente sabe que o Tassiano rende. Eu já disse, cara, eu botaria o Tassiano no lugar do Rodrigo Ferreira, meu. Se é pra fazer uma loucura, faz isso aí, cara. Aposta o Tassiano ali na lateral direita. Faz isso. Pior do que o Rodrigo Ferreira dificilmente vai fazer.
É, eu também acho. Pior que tá, não fica. E era um jogo que o Cruzeiro tinha empatado com a Chapecoense em casa, que eu até tinha comentado que a Chapecoense...
Empatou.
Não, empatou 1-1. A Chapecoense é um dos melhores visitantes. E, cara, era um jogo que o Grêmio ia aproximar do Cruzeiro, né? Era a oportunidade que o Grêmio tinha. E... De novo, o Grêmio tinha oportunidade, porque eu acho que a primeira oportunidade na Série B que o Grêmio teve, assim, de tipo, agora vai, foi contra o Cruzeiro, jogando fora de casa. Porque o Grêmio veio ali para aquele jogo de bons resultados ali.
Sim, duas vitórias contra o Operário e CRB.
Isso, e aí contra o Cruzeiro, acho que poderia pegar a liderança do campeonato se ganhasse.
Não lembro.
E, chegou contra o Cruzeiro e pimba. Perdeu e ali degringolou, né? Porque ficou um tempo sem ganhar.
Foi a pior sequência do Grêmio. O Grêmio vai entrar na pior sequência do primeiro turno agora.
De novo, né? Exato. A diferença é que joga em casa, né? Aquela época ele tava jogando fora, agora ele tá jogando em casa. Mas mesmo assim, cara, eu pensava em o Grêmio em busca do título, só que, cara, com essa campanha em casa, não tem como tu acreditar que o Grêmio vai perseguir. O Grêmio sempre, na rodada que o Grêmio vai jogar fora de casa, é sempre aquele pavor, é sempre aquele medo. De que, tipo, cara, agora a gente precisa ganhar, mas tu sabe que não vai vir a vitória ali. E aí agora vamos jogar contra o Cruzeiro. E, cara, o Grêmio vai ganhar do Cruzeiro?
Ah, eu acredito que sim, que o Grêmio, dentro de casa, o Grêmio é um time totalmente diferente. É totalmente diferente, é o oposto. Cara, parece que
mas é, chave. É o principal adversário, é o melhor adversário.
É, eu acho que o Grêmio vai entrar focado nesse jogo. Eu acho que o Grêmio vai entrar focado nesse jogo. E para título, eu já disse faz tempo, eu nem tô interessado em título, porque eu quero acabar com esse sofrimento da Série B. E foi menos uma rodada agora que falta. Eu tô contando rodada a rodada que falta para acabar isso aí, porque é. Cara, ver Grêmio e CRB é pelada que foi. O cara que gosta de futebol já se entristece só para ver esse jogo, né? A gente fica triste porque o Grêmio perdeu. Mas o cara que quer acompanhar o jogo, ah, vou sentar para ver Grêmio e CRB agora, ver um bom jogo de futebol. Tá lascado, né, cara? Que é uma pelada braba, cara. Joga assim, ó. Ah, é.
Todos os jogos são, né?
Por isso que eu quero, tô contando, fazendo contagem agressiva pra acabar essa Série B.
Não acho que o jogo contra o Cruzeiro vai ser um jogo de nível de Série A, porque não vai.
Ah, mas
os
aí você quer. São duas camisas pesadas. São duas
camisas pesadas. Os jogos que eu vi do Cruzeiro, eu não achei o time do Cruzeiro lá, um time de Série A, digamos
Cruzeiro
assim.
É ruim, né? Cruzeiro é muito ruim. Só que são duas camisas pesadas, assim, né? Então acho que. Quando tu bota lado a lado eles em campo ali, tu olha pro outro lado, tu vê tem um adversário do teu tamanho, assim, né? Então já te dá, já dá uma moral, assim, é o clássico da Série B, vai ser esse.
É
o clássico dois segundos campeões, então já é um foco diferente para essa partida. A própria torcida tá dando foco diferente para essa partida. Sim, vai ter,
a princípio, o estádio lotado, né?
Sim, é diferente.
As vendas de ingresso e tal. Mas, assim,
é diferente mesmo, ver o Grêmio Cruzeiro e Grêmio Operário.
Concordo. Mas, cara, por mais que o histórico do Grêmio em casa seja bem diferente, não só o histórico de resultado, mas também o foco, né? O Grêmio joga melhor em casa do que joga fora. Cara, eu não vejo o Grêmio... Não é que eu não vejo. Eu não tenho a confiança de que o Grêmio vai ganhar do Cruzeiro, entendeu? Claro, eu tô torcendo, quero muito que o Grêmio ganhe e tal. Só que depois desse jogo contra o CRB... Cara, eu fico com o pé atrás. Não sei, meu. Eu, sinceramente, não sei se o Grêmio vai ganhar. Talvez seja um jogo para empate. Um empate ali, 1-1, 0-0 e tal. Só que eu acho que é um jogo bem difícil pro Grêmio ganhar do Cruzeiro. O que não deveria ser. Tinha que ser um jogo que o Grêmio vai para cima, patrolar esses caras, ganhar de 2-0 para confirmar ali o favoritismo. Só que, poxa, eu acho que é muito complicado esse jogo.
Eu acho que vai ser um jogo diferente, Pedro. Eu acho que
Eu também.
O Grêmio tendo o Ferreira desde o começo do jogo, acho que vai. Acho que.
Ah, mas ele tá.
Não sei se ele vai ficar disponível ou se ele vai começar jogando. O Ferreira dá uma outra cara pro ataque do Grêmio, né?
Dá uma outra cara, mas é que também ele não vem jogando. Isso faz diferença também.
E, queira ou não, o Grêmio tem uma postura diferente dentro de casa. Não é esse Grêmio... O Grêmio que joga fora de casa é completamente diferente do Grêmio dentro de casa. E eu ainda acho que o Grêmio sai vencedor desse jogo contra o Cruzeiro. Eu espero. Apesar de não ter o Jeromel, o Grêmio ainda tem grandes chances de ganhar do Cruzeiro.
Pois é, um outro problema, né? Daí vai jogar o Natan... E o Bruno Alves, os dois nunca jogaram juntos. Quer dizer, talvez jogaram alguns minutos juntos.
É, mas o Nicolas
Guri volta. Da base, guri da base, ele não fez 5 jogos no profissional do Grêmio, vai jogar de titular no jogo contra o Cruzeiro. Cara, é complicado.
É o que tem, né? É o tem outro.
Ah, mas né? ele tava jogando no Gauchão, né? Pelo Aimoré.
É, jogou uns joguinhos aí, não comprometeu, né? Jogou contra o seu pai correr também.
Mas tu não compara, né? Jogar um
jogo contra o Sampaio Corrêa também. Não,
vai jogar, sei lá, contra o Juventude. Tá, o Juventude tá na Série A, mas é um time ruim de qualquer forma. Mas, enfim, sei lá, o Glória de Vacaria, o São Luís de Juí e tal. E, cara.
É, mas é o que o Grêmio tem, né? Isso aí a gente não tem nem o que discutir, porque é a única opção que o Grêmio tem, é essa. É a única opção, não tem outra. Sim. Então, esse aí vamos ter que aceitar. O que não dá pra aceitar é outras escalações ali, por exemplo, que ele falou. O Diogo Barbosa, Thiago Santos, esses aí têm reposição e preferem outros, né? Então, do Natan não tem o que discutir.
Tem lugar nesse time, hein?
Não.
Por mim, eu já incluía o Lucas Silva e o Thiago Santos no pacotão e manda embora.
Sim, tem Silva...
O Lucas Silva não tem mais espaço. Pra mim, não tem mais espaço.
Não, o Thiago Santos, Lucas Silva, não tem mais espaço. Tem
Diogo Barbosa, esses caras aí não tem espaço mais.
É, não, isso aí, terminando o campeonato, acho que se vão. Não sei, o Diogo Barbosa aí tem contrato, acho até o ano que vem ainda, mas.
É,
mesmo assim, não deve, não deve mais.
O Grêmio tinha uma. O Grêmio tinha uma cláusula de compra do Diogo Barbosa, compra automática. Só que, a princípio, ele não vai jogar. Não vai ser ativada, na verdade.
É. Mas eu acho que contra o Cruzeiro eu vou pelo lado do Chico ali. A motivação vai ser outra, a torcida vai estar na arena, vai lotar. O time, acho que sofreu um baque, voltou aos pezinhos no chão, acho que vai voltar o pezinho no chão do time.
É um jogo, Flamengo, que é domingo às 16h, então grande chance da arena estar lotada.
Ah, sim, acho que sim, assim. E, então, acho que a postura do Grêmio vai ser outra. Tô prevendo um Grêmio mais...
Ah, eu espero também, mas eu, depois desse resultado, eu fiquei com o pé atrás, cara. Espero que esse resultado tenha sido um sinal de alerta. Ah, vamos aprender com isso, vamos ver o que tá ruim, vamos melhorar, etc e tal. Mas não sei, cara, não sei, porque foi terrível, né?
É, mas acho que contra o Cruzeiro vai ser...
Tomara. Isso,
totalmente diferente. Tô crente numa vitória aí contra o Cruzeiro. Uma vitória boa ainda.
Então, já que a gente já tá falando do Cruzeiro e falando da vitória, domingo, dia 28 às 16 horas, na Arena, o Grêmio tem desfalque do Jeromel, como já falamos, terceiro cartão amarelo. O Cruzeiro vem de empate com a Chapecoense em casa. Mas fora, a equipe do Cruzeiro, cara, é o melhor visitante agora, né? É o melhor visitante. E o último jogo foi uma vitória contra o Londrina. Jogando fora, eles estão vindo de três empates, uma derrota e uma vitória. E o Grêmio é o quinto mandante só. O Grêmio vem de cinco.
Oh,
os últimos cinco do Grêmio são vitória. O que você ia falar, Chico?
Não, eu achei que o Grêmio era o melhor mandante.
Não, o melhor
mandante. Não, não o melhor mandante, mas...
O Sampaio Corrêa é o segundo melhor, cara. O Sampaio Corrêa joga... Bah, em casa os caras são... Então, assim...
Eu achei que o Grêmio estaria um pouco melhor também, não...
É, o Vasco tá na nossa frente como mandante. Vasco e o Bahia. Os dois estão na nossa frente. A diferença
também... largou muito mal, né, início.
É que também tem uma diferença que é o seguinte, ó. É que tem outra questão também, ó. O Bahia e o Vasco, eles têm 13 jogos em casa, o Grêmio tem 11, tá? O Grêmio tem um ponto a menos que os dois, tá? Então, o Grêmio ganhando o Cruzeiro, por exemplo, o Grêmio já passa, já vira o terceiro melhor mandante, né? Porque o Grêmio tem dois jogos a menos. Mas é isso que temos neste momento. Então, o Formiga acredita numa vitória contra o Cruzeiro, qual que é o teu palpite?
Bah, eu acho que vai ser 2-0 contra o Cruzeiro.
Acho que
vai ser 2-0 contra o Cruzeiro.
Vai lá, Chico, teu.
Acho que vai ser 2-1 pro Grêmio.
2-1 pro Grêmio. Cara, eu vou de 1-0. Acho que o Grêmio não toma gol, mas é um jogo difícil, é um jogo pegado. O problema é que, historicamente, o Cruzeiro é uma pedra no sapato do Grêmio, né?
Historicamente, né? Mas espero que não nesse domingo, né?
Esperamos que não na Série B, né? Série B é outra coisa.
Não, porque eu ia dizer que faz uns 2 anos que o Cruzeiro não é pedra no sapato de ninguém, né?
É. 3 anos, né? É pedra no sapato do Grêmio, só esse ano.
Esse ano eles voltaram meio que ao normal, né? Mas nos outros anos não incomodaram muito, né?
É, parece que precisou o Grêmio cair para esses times quererem jogar, né? Passou Cruzeiro e Vasco aí.
O Cruzeiro, o ano que eles foram rebaixados, 2019, não foi o Grêmio que rebaixou ele.
Não, foi o Palmeiras.
Foi o Palmeiras, porque a última rodada do Grêmio foi Grêmio e Cruzeiro, o Grêmio ganhou de 2-0, 2019.
Não, foi o Palmeiras, no Mineirão. Eles estavam jogando até várias coisas no gramado.
Então eles vieram jogar contra o Grêmio já rebaixados.
Eu lembro que o Grêmio ganhou de 2-0. Não, já rebaixado não. Achei que estava na luta ali ainda.
Então foi o penúltimo jogo.
O último jogo aquele ano foi no Mineirão e eles foram rebaixados no Mineirão contra o Palmeiras.
É, que deu até um...
Sim, eles estavam jogando várias coisas no gramado no Mineirão lá, e invadir bomba e tal.
Então, tá, esse jogo foi na 37ª rodada, foi na penúltima. Aí, na última, o Ferreira fez gol, e o PP de pênalti. O Ferreira fez com assistência do PP e o
PP fez 2 a 0 pro Grêmio.
2-0, isso aí.
É, eu lembro.
Bons espero tempos, que se repita, né? Espero que o Ferreira faça um golzinho também nesse jogo. Volte aí e o Grêmio ganhe deles 2-0. Então tá, chegamos ao fim deste nosso episódio. Começar aqui com o Chico. Chico, sua palavra final.
Isso aí, gurizada. Infelizmente, estamos fechando um episódio de que depois desse vexame do Grêmio, esse jogo horroroso, né? Mas que nem a gente falou durante o episódio. Esperamos que o time use como lição aprendida, né? E que chegue motivado para jogar contra o Cruzeiro, né? O Grêmio tem uma semana para jogar, para treinar agora. O Roger tem que preparar o time sem o Jeromel, né? Mas eu, que nem eu comentei ali no palpite, um pouquinho antes do palpite, eu tenho convicção que o Grêmio tem condições de ganhar do Cruzeiro. O Cruzeiro tem essa baita campanha, é o líder, mas não é um time invencível, né? E ainda mais tem a volta do Ferreira, né? O Ferreira, no ataque do Grêmio, ele destoa, né? Eu tenho várias críticas ao Ferreira, mas comparado com o que a gente tem ali no ataque do Grêmio, eu tenho plena certeza que ele tem capacidade de levar o Grêmio à vitória, né? Só ele levar o Grêmio à vitória. Ele e o Diego Souza.
Boa. Talvez, Formiga.
É, eu já disse, eu tô naquela contagem regressiva, né? Pra mim foi menos um jogo pra acabar essa Série B aí. E como o Chico falou, cara, o Cruzeiro, bicho papão, não tem nada. O Cruzeiro é horrível, chora de ruim o time do Cruzeiro. A diferença é que eles jogando mal estão fazendo resultado. Eles estão conseguindo os pontos aí. E ninguém tá conseguindo chegar, porque tá todo mundo instável ali, tá? É um perde-ganha. E o Cruzeiro é o único que tá lá em cima pontuando. Mas é, o time deles é bem ajeitado, só isso, porque é ruim demais o time dele. O ataque deles, Edu, é uns troços broque na zaga, é uns troços assim. Eu vi o jogo da Chapecoense. É ridículo o time do Cruzeiro. Se tá na Série A, é rebaixado também de novo, que nem o Grêmio. Então, a nossa camisa é tão mais pesada que a deles ali. E dá pra ganhar, nós vamos golear não digo, mas vamos ganhar fácil até pela postura do Grêmio em casa, acho que nós vamos golear até, pode ser até mais de 3-0 aí, eu acho que vai ser 2, mas acho que o Grêmio vai vir com uma postura totalmente diferente,
Formiga é o super otimista.
Não, acho que o Grêmio vai ser o Grêmio que o Grêmio apresenta dentro de casa. O Grêmio apresenta os resultados dentro de casa. Acho que vai ser isso. E eu não me surpreenderia, não, se o Grêmio goleasse o Cruzeiro também. Acho que vai ser totalmente diferente o time do Grêmio agora.
Tomara.
Acho que é isso. E vai ser menos um jogo, mesmo uma semana pra Série B, a tortura acabar. Ainda bem que tem Copa esse ano e acaba mais cedo essa Série B. Ainda bem.
Verdade.
Graças a Deus, não vamos sofrer até dezembro.
É verdade. Pô, gurizada, eu joguei a toalha com o título, né? Volto a acreditar se o Roger mudar a postura, principalmente fora de casa. Espero que o Roger aprenda com os problemas aí, com os erros defensivos do Grêmio e corrija a tempo da gente ganhar do Cruzeiro nessa próxima rodada. Precisamos dessa vitória porque duas derrotas ou essas duas rodadas, se o Grêmio não ganhar, né? Já perdeu e agora não ganhar do Cruzeiro, já fica complicado de novo. O Vasco e o Bahia já vão se aproximar, já vão nos passar, bem provavelmente, apesar de que os dois vão jogar fora de casa, né? Mas a gente não pode deixar isso acontecer, tem que ganhar esse jogo aí para continuar caminhando e a gente até considera que o Grêmio vai ganhar os jogos em casa para subir para a Série A de novo, né? Então precisamos ganhar, espero que a gente ganhe esse jogo aí.
Vou pegar uma parênteses aí, tu falou das falhas defensivas do Grêmio.
Ah.
Cara, o Roger, desde a primeira passagem pelo Grêmio...
Sim, a primeira passagem, sim.
Cara, o Grêmio não ganha uma bola na área, meu.
E é sempre aquela bola aérea, né? É bola aérea.
Sofrimento, cara, escanteio, é.
Isso que ele era um homem de defesa, né?
Exato.
Então é isso aí, gurizada. Boa semana pra nós, bom jogo no domingo. Esperamos todo mundo na arena, todos os caminhos levam pra arena no domingo. Os ingressos já estão à venda.
Menos abraço. Os que saem da Polônia.
Abraço e dá-lhe Grêmio.
Dá-lhe Grêmio.